Em pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá para você que está acompanhando aqui o programa Em Pauta. Estamos de volta para falar sobre o colapso da saúde, o que esperar da pandemia nas próximas semanas. Estamos em transmissão ao vivo aí em várias emissoras de todo o Paraná, que, claro, todas as cidades aí sofrendo as consequências dessa pandemia e lidando com muita dificuldade aí nos leitos de UTI, nos leitos de enfermaria, né? Dr. Marlos, que está aqui com a gente, presente no estúdio, que é presidente de exercício do Sindicato dos Médicos do Paraná, Dr. Marlos Volney de Moraes, já contou, né, a dificuldade que estão passando esses profissionais. Também está conosco aqui online o professor Emanuel Maltempe de Souza, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e presidente da Comissão de Enfrentamento à Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná, trazendo dados aí bem importantes sobre tudo aquilo que a gente já sabe da pandemia, mas ainda não aprendeu a lidar, infelizmente, e aí estamos sofrendo as consequências em relação a isso. Também temos aqui no Em Pauta hoje a participação do pesquisador Carlos Machado Freitas. Ele é o coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz. A gente tem conversado bastante com a assessoria da Fiocruz, eles têm trazido muitos dados importantes e eles fizeram questão de mandar uma gravação para nós, um recado aqui para o Paraná. Vamos ouvir então a Carlos Machado Freitas da Fiocruz.
A mensagem mais importante que nós da Fiocruz queremos deixar para todos vocês é que esse é um momento extremamente crítico, grave, e que cada um de nós pode fazer a sua parte, não só protegendo a si, mas protegendo aos outros. As formas que nós temos de proteger é, primeiro, utilizar máscara em todos os espaços da rua, do trabalho, em lugares que encontremos outras pessoas. O segundo aspecto é manter o distanciamento físico e social. Não é a hora de encontrarmos nossos amigos, nossos parentes, a não serem muitos pequenos grupos em locais abertos, mantendo um certo distanciamento físico. O terceiro aspecto é importante a gente higienizar as mãos e procurar não manter contato, não só com as outras pessoas, mas também com os objetos que são utilizados pelas outras pessoas. E, por fim, a nossa solidariedade a todas as outras pessoas. E a forma de expressar essa solidariedade é protegermos a nós mesmos e protegermos, assim, simultaneamente, aos outros e nos protegermos coletivamente. Nós estamos num cenário novo, com uma população bastante cansada e exausta das medidas de distanciamento físico e social e, ao mesmo tempo, com o surgimento de novas variantes. Esse é um novo patamar da pandemia e exige de nós, mais que nunca, né, de forma individual e coletiva, adotar as medidas de proteção. Primeiro, com o uso de máscara em todos os espaços públicos e espaços de circulação. O segundo é manter o distanciamento físico e social. Não é o momento de aglomerar, de encontrarmos amigos e parentes em larga escala. Não é? Se for encontrar alguém, é de forma distante, com máscara e poucas pessoas no ar aberto. Não é? Esse momento exige um esforço coletivo, pois, se não adotarmos essa medida, não só teremos a piora da pandemia nas próximas semanas, mas se continuarmos a agir assim, essa piora prosseguirá nos próximos meses, não é, durando bastante tempo, causando mais impactos em nossas vidas e mais óbitos e mais sofrimento para todos. Então, esse é o momento de todos agirmos conjuntamente.
Tá aí, a gente acabou de ouvir, então, o recado do pesquisador Carlos Machado Freitas, que é coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, aí trazendo mais uma vez a mesma informação que a gente vem reforçando, né? Ou seja, a necessidade de tomar esses cuidados. Ele trouxe um dado importante dessas reuniões, né, que a gente faz em família. Infelizmente, a gente tem que diminuir, né? Diminuir o número de pessoas e, de preferência, em ambientes abertos, né? Isso é difícil para todo mundo, na verdade, né?
A gente tem uma grande dificuldade pelo nosso próprio, nossa própria cultura, né? Uhum. Nós somos muito, muito latinos, né? Muito de abraçar, muito de ter uma proximidade maior, muito de chamar para refeições, essa formação, principalmente aqui no Sul, né? Uma origem italiana, europeia, que tem muito a ver com essa aglomeração familiar, né? Mas acho que esse é um recado importantíssimo que o Dr. Carlos deu, que a gente... Os pequenos grupos, eles também precisam de controle. E o grande momento, um dos grandes momentos de transmissão do vírus é justamente nas refeições conjuntas. Sim. É aquele momento em que todo mundo tira a máscara, porque eu não consigo fazer a refeição sem a máscara, mas eu estou de frente e muitas vezes conversando e contando alguma coisa. E nesse momento, então, se eu estiver contaminado, eu estou transmitindo o vírus. Então é importante que a gente entenda isso. Mesmo em casa, faça as refeições, se possível, com distanciamento, e faça as refeições, se possível, em horários um pouco diversos um do outro, e evite conversar sem as máscaras, porque, infelizmente, para quem saiu para a rua e voltou para casa, eu posso estar, de alguma forma, posso ter recebido o vírus e fazer essa contaminação. Eu acho que essa consciência é fundamental, e é a consciência do que todo mundo está comentando, o Manuel Carlos comentou, o Pecoá também, nós precisamos entender que esse é o nosso papel. Tá? É muito comum, e aqui já vou dar um recado, se me permite, Juliana, é muito comum a gente transferir a liderança para algumas ações para outras pessoas. E aqui não vai nenhuma conotação política, por favor, não me entenda mal. A liderança somos nós. Nós temos que ser o líder dos nossos processos para evitar essa transmissão. Quer dizer, eu tenho que, dentro do meu ambiente familiar, eu tenho que, dentro do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente onde eu tenho alguma coletividade, algum contato, eu tenho que ser o líder e dizer, gente, vamos nos cuidar, por favor, ponha sua máscara, por favor, não deixe a máscara abaixada no nariz. Eu fiz um breve comentário, escrevi num artigo que a gente não deveria cumprimentar as pessoas que estão sem máscara. Por dois motivos. Primeiro, para não transmitir, né? Eu quero ficar o mais distante possível. E segundo, porque elas não merecem ser cumprimentadas. Né? Eu acho que é uma coisa que faz parte, sim, da educação coletiva, daquilo social que nós precisamos entender. Mesmo que eu esteja caminhando no parque, mesmo que eu esteja andando de bicicleta, por favor, use máscara. Eu sei que é mais difícil, mas use máscara. É um mecanismo de proteção. As máscaras que o Dr. Pecoá comentou, use um protetor facial, um face shield. Não leve a mão ao rosto, por mais que a máscara esteja atrapalhando, não leve a mão ao rosto, porque no momento em que você começa a manusear a máscara, ou coçar o nariz, ou mexer, é ali que você está contaminando as mãos e contaminando o ambiente.
Sem dúvida. Professor Emanuel, que está aí conosco também online, a gente também tem muita dúvida ainda em relação à vacinação que começou. Tomou uma dose, a pessoa acha que não precisa mais usar máscara, está tudo certo. E a gente está vendo que tem gente que já tomou a primeira dose e continua se contaminando. Tivemos até o nosso ex-governador, Jaime Lerner, tomou as duas doses e agora foi diagnosticado também com a Covid-19, né? O que que o pessoal precisa entender em relação à vacinação? Quais os perigos que a gente ainda está correndo mesmo com a vacinação?
Bem, eu acho que essa é uma excelente pergunta, Juliana. Eu vou começar explicando um pouquinho como funciona a vacina. Quando a gente recebe a injeção da vacina, na verdade, a gente está recebendo, pode ser partes do vírus, ou pode ser até o vírus inteiro, mas morto. E o nosso sistema de defesa vai reconhecer que o vírus foi injetado, e vai dizer, olha, esse negócio é estranho, e eu vou montar uma defesa contra esse negócio estranho que entrou no meu corpo. Tá? Mas para montar uma defesa, demora tempo. Né? Então, ele tem que reconhecer o que entrou, ele tem que analisar o que ele entrou, e aí ele tem que mobilizar os recursos, o nosso organismo tem que mobilizar os recursos para montar essa defesa. Isso demora tempo. Esse tempo, ele é variável, ele não é o mesmo tempo para todas as vacinas. Dependendo da vacina, ele demora mais, dependendo da vacina, demora menos. No caso da Coronavac, que é a principal vacina, quantitativamente falando, que a gente está recebendo, a soroconversão, que é esse processo do nosso organismo reconhecer o material do vírus, montar a defesa, essa soroconversão, ela demora de 30 a 40 dias. Então, é depois da segunda dose, alguns dias depois da segunda dose, que o nosso organismo está apto a se defender do vírus. Então, se tomou a primeira dose, passou uma semana, essa pessoa ainda está suscetível à COVID, ainda está suscetível à forma grave da COVID. Então, não pode se expor. Então, só depois da segunda dose, uns 10 dias depois da segunda dose, é que a pessoa está protegida. Bem, mas protegida, o que significa essa proteção? Não significa que não vai pegar COVID. Porque a proteção da Coronavac, por exemplo, ela está mais ou menos na faixa de 55%. Mas significa que se pegar COVID, provavelmente vai ser uma COVID leve e, na pior das hipóteses, uma COVID moderada. Tá? Então, ainda é possível pegar COVID e, dependendo da situação de saúde da pessoa, mesmo uma COVID moderada, ela pode trazer algum transtorno. Então, a vacinação ela é muito importante, ela vai permitir que a gente se sinta numa situação de normalidade maior, mas, nesse momento, ninguém está recomendando que, depois da vacina, pare de tomar os cuidados. E agora, a gente sabe realmente que a vacinação está funcionando. Por exemplo, o Dr. Marlos já citou o caso de Israel. Quando chega mais ou menos um 30%, a gente já começa a perceber uma diminuição muito importante das internações e dos casos graves que aconteceu em Israel. Aqui em São Paulo, já foi relatado que o número de internações de pacientes com mais de 90 anos já foi percebido. Então, a vacinação já tá dando efeito. Tem uma cidade em São Paulo onde toda a população foi vacinada, é um grande estudo, uma grande pesquisa, e já se está percebendo um menor número de Covid, um menor número de internação. No Reino Unido já é muito clara o efeito, mas a gente só percebe esse efeito quando cerca de 30% da população é vacinada. Né? E se essa população for mais velha, a gente percebe mais rapidamente. No caso do Brasil, a população é mais jovem. Então, é bem possível que a gente vai precisar de mais do que 30% da população vacinada para a gente conseguir perceber um efeito na população como um todo. Né? E aí que eu acho que é o grande problema da vacinação aqui no Brasil, porque ela está indo muito lenta. Com 2 meses de vacinação, aí nós temos 5%. Nós não temos 5% da população vacinada. É muito importante, nesse momento, aumentarmos a velocidade e aumentarmos muito a velocidade. Porque nesse passo, nós vamos chegar com 30% da população vacinada no final do ano. Isso não é possível. Então, a gente precisa aumentar essa velocidade de vacinação, de alguma forma conseguir mais vacinas, mais Coronavac, mais AstraZeneca Oxford, e outras vacinas também, a Johnson & Johnson, a Moderna, a Pfizer, da COVAX Facility, trazer essas vacinas o mais rapidamente e colocarmos essas vacinas nos braços da população o mais rapidamente, para a gente voltar a ter um sentido de normalidade maior.
Isso aí é o que todos queremos, né? Eu gostaria de saber, só para a gente poder encerrar até, doutor Marlos, se o que a gente sabe da vacinação, por enquanto, em relação às variantes, o senhor também participa de muitas pesquisas aí, por enquanto, elas são seguras e podem conter as variantes, é isso que a gente sabe, ou tem alguma novidade?
Os primeiros testes estão mostrando positividade, pelo menos das duas vacinas mais utilizadas aqui, né? Nós temos aí, como o doutor Manoel já comentou, a Oxford e a Coronavac, elas têm mostrado um efeito positivo para as variantes, ok? Uhum. Como nós temos uma predominância da variante Manaus agora, é muito mais fácil testar nessa quantidade, mas ainda os testes são muito pequenos. Nós precisaríamos intensificar a identificação, que é uma coisa que ajuda, o doutor Manoel com certeza sabe muito bem disso e sabe muito melhor que eu, talvez, mas a gente precisa identificar a variante com mais frequência para poder efetivamente depois fazer as correlações técnicas e dizer, olha, efetivamente a vacina tem apresentado. Lembre que todos os testes feitos tanto com a Coronavac como a AstraZeneca, usando as duas mais frequentes aqui para nós, elas foram feitas antes do surgimento da variante Sim. Manaus. Né? Então, nós temos ainda um período de pesquisa para poder responder se efetivamente elas vão ter a produção do anticorpo suficiente para causar a parada desta variante. Tá? Por isso é que voltamos a insistir. É um momento de nós evitarmos a multiplicação do vírus, até porque, como muito bem a doutora Manuel comentou, à medida que o vírus se multiplica com a velocidade com que ele tem se multiplicado, a chance e a oportunidade de surgirem outras variantes, que não a P1 só, aqui do próprio, uma variante do próprio Manaus, é grande. Porque se nós temos erro na mutação, ele vai poder desenvolver. E eu queria só fazer um alerta, aproveitando aqui a parte de finalização, e dizer o seguinte, nós estamos lidando com um ser vivo. Ser vivo quer continuar vivo. E o vírus, ele é um ser vivo que quer continuar vivo. E ele vai lutar conosco, com o seu hospedeiro, para que o hospedeiro consiga manter a sua espécie viva. E se nós não entendermos que essa batalha se ganha com as medidas com que nós temos que tomar, nossa preservação como sociedade é muito grave. E vou só fazer um paralelo. a preocupação muito grande que está havendo com a economia, ela vai ser muito mais séria a partir do momento que nós tivermos muito mais gente doente, muito mais gente, muito mais perda de mão de obra, como tem acontecido, porque essa variante acaba afetando muito mais a faixa de pessoas que estão em plena atividade. Tá? Os líderes de processos, que são aqueles que já têm um amadurecimento, estão sofrendo. E, me permita, como sindicato eu tenho que fazer essa correlação, nós percebemos uma redução no número de óbitos de profissionais de saúde de uma forma geral, mas eles continuam morrendo. E nós precisamos fazer com que haja efetivamente uma proteção adequada de todos, e aí eu falo da população, mas também falo especificamente da nossa categoria, porque é importante que nós tenhamos a oportunidade de tratar e de reconhecer modelos de tratamento que tragam benefício para o restante da população. E à medida que nós vamos perdendo esses profissionais, nós vamos perdendo também essa capacidade de produzir mais conhecimento, que é o que vai nos dar uma segurança mais à frente em relação a esse avanço da Covid.
Tá certo. Agradeço imensamente sua participação. Doutor Marcos, também lamento, tenho certeza que perdeu colegas nessa batalha, né? E por isso que continua à frente aí, trazendo essas informações tão importantes. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Juliana. Estou à disposição sempre. Quero agradecer novamente a honra de participar aqui dessa discussão e agradecer muito a aula que o professor Emanuel nos deu e as observações aí do Pecuária e do Carlos Machado.
Certo. Professor Emanuel, muito obrigado por ter ficado conosco nessa manhã, trazendo os dados tão importantes. Sempre muito bem-vindo aqui conosco na Rede App de Notícias e também no programa Em Pauta. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Juliana. Para finalizar, eu queria externar minha solidariedade para todos que perderam pessoas queridas, tiveram pessoas queridas com a Covid. Especialmente, eu acho que nesse momento a gente tem que se solidarizar com a classe médica, os enfermeiros, os farmacêuticos que estão na linha de frente. Esse é o momento que eles são realmente os nossos soldados que estão indo para a guerra. Apesar de muitos deles terem vacinado, tem sido, quase todos foram vacinados aqui no estado do Paraná, a exaustão física e emocional que essas pessoas estão passando, ela é enorme. E eu acho que é o momento de nós, como sociedade, colocarmos nossos interesses pessoais, ou os interesses da comunidade, à frente dos nossos interesses pessoais. E vamos lutar contra essa pandemia e vamos vencer.
Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a todos que ficaram sintonizados conosco nessa manhã no programa Em Pauta. E a gente está de volta na próxima semana. E, claro, vamos continuar falando desse assunto que é muito importante, é urgente e é o que a gente realmente deve tomar mais cuidado agora, né, nos próximos dias. Então, o programa Em Pauta volta na semana que vem. Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, também estará conosco. Então, aguardo vocês todos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.